At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Bon.
Ai, pera, mãe.
Tendo este episódio, os reis não têm refluxo e se tiverem, também lavam logo os dentes.
Bravo.
Meus amigos, antes de mais, tenho que vos dizer: comprei uma árvore de Natal nova ontem. Fui a um horto em Oeiras e eu tenho-vos dizer, o dito horto não me pagou nada para dizer isto. Fiz ontem um post a mostrá-lo e aquilo está lindo e eu gostaria de vos encaminhar para lá. Melhores cenas natalícias de sempre. Ok?
Convencida.
Comprei uma nova árvore porque a minha velha árvore já viu melhores dias, aguentou muitos anos, a neve está a esfarelar, a neve está a provocar alergias. A nova árvore diz que tem garantia de 12 anos, portanto pretendo tê-la até aos 66 anos de idade. Já comecei também a ouvir música de Natal e a ver filmes de Natal. Estou a começar por mais raros e obscuros. Muito cedo ainda para coisas tipo sozinho em casa.
Sim.
Ainda não montei a árvore porque não tenho vida. Mas creio que talvez tenha um assomo de vida no próximo sábado. Mas já comecei a ter pessoas a dizer-me: demasiado cedo, demasiado cedo. Malta, a minha sanidade mental no meio do caos da vida passa pela minha reconexão com a minha infância e com as pessoas que me fizeram gostar de Natal. As minhas avós, o meu pai. Por isso, deixem-me natalar, senhores. Mais uma semana a começar. Segundas-feiras, é pá, sempre chatas. Tive uma insónia dos diabos. Achei que valia a pena arrancar isto hoje com um tema feliz, leve, que una pessoas de todas as idades em torno dele e que nos faça acreditar num amanhã melhor. E não me refiro ao Natal. Meus amigos, eu decidi começar esta semana a falar sobre refluxo gástrico.
Uau. Atenção, que é o próximo Natal.
Peço desculpa, se calhar não era do que estavam à espera.
Mas...
mas atenção, há um fundo de verdade no que eu disse. Aquilo de que este assunto nos fará acreditar num amanhã melhor é real. Eu acho que esta é uma história de esperança e o mundo precisa de esperança. Mas até lá chegarmos, temos de passar por refluxo gástrico. Eu não sei se toda a gente neste estúdio já teve. Não é uma condição rara. Há comidas que em alguns organismos fazem isto. Basicamente ficamos por instantes com a sensação de que somos um vulcão humano, não é? E que lava,
brota.
Lava está a brotar por nós acima. Para quem tenha dúvidas, não é lava, é ácido gástrico. Às vezes há coisas que o fazem subir por nós acima em vez de ficar sossegado lá nos processos digestivos em baixo. Eu já tive uma vez por outra. É horrível, estraga o dia a uma pessoa. O que nos leva ao protagonista desta história e que desabafou isto no famoso grupo do Reddit Tifu, o grupo onde as pessoas do mundo desabafam sobre a variedade de maneiras como lixaram a sua vida. Diz então este pobre diabo: tenho 34 anos e sofro de refluxo gástrico ácido desde os 8 anos de idade todos os dias. Uou. Malta, isto é o inferno na Terra. Todos os dias este homem tem uma espécie de uma lava a subir-lhe das entranhas até cá acima. De 25 anos da vida dele nisto. Tomo medicação para isso todos os dias da minha vida, diz ele, desde há 25 anos para tentar controlar isto, mas ainda assim continuo diariamente com sintomas que me mantêm acordado toda a noite. Cheguei a fazer uma endoscopia com anestesia geral e tudo para que os médicos conseguissem perceber qual era a causa. E nada. Malta, eu sei o que é que vocês estão a pensar. Estão a pensar para onde vai esta história sobre um assunto tão chato e tão nojento. Valerá o tempo que todos estamos a investir nela? Eu acho que vale. Eu acho que isto encerra lições úteis, sobretudo quando eu vos disser qual era a causa do refluxo deste Zé Maria Pincel. Fiquem connosco! Recentemente, diz ele, comecei a notar que os sintomas tinham tendência a começar depois de eu tomar a minha medicação diária para as alergias e para a asma. Medicamentos que, vale a pena sublinhar, eu também tomo desde os 8 anos de idade. Então ele foi ao Google investigar e a única ligação que encontrou foi esta: quaisquer comprimidos podem provocar refluxo gástrico se forem tomados sem água, porque ficam ali a amassar o esófago. Uhum. E foi aí que ele se lembrou. Em toda a vida dele, toda, ele nunca tomou comprimidos com água. Nunca.
Okay.
Nunca. Então... diz ele: sempre foi como tomei a medicação desde miúdo. Nunca achei que a água servisse para nada. Consigo engolir uma mão cheia de comprimidos de uma vez só, sem ser preciso empurrá-los para baixo.
Anos e anos. Quer dizer, nisto.
Ele conseguir, consegue.
não lhe faz é bem.
Agora repara no que ele diz.
E demorou 25 anos a perceber isso?
25 anos. Pela primeira vez na minha vida, diz ele, comecei a tomar os comprimidos com água. E pela primeira vez em 25 anos, os sintomas de refluxo gástrico desapareceram imediatamente.
Não acredito.
Só me lembro do nosso ouvinte fão. Bebe água, homem!
E ele nunca partilhou isso com o médico.
É que nem sequer foi progressivo. No dia em que ele se meteu nessa coisa nova que há agora, a água, ou lá como se chama. O desassossego das entranhas parou.
Nisso.
E finalmente ele sabe o que é viver feliz. Era só beber a sacana da água.
Tá, imagina o seguinte: é alguém que se queixa de dores nos pés.
Sim.
Vai ao médico e o médico diz-lhe: mas ouça, você usa os sapatos certos? O homem pergunta: sapatos?
Exato.
Exato. Como assim, sapatos? O que é isso?
Ele diz: já lá vão meses desde que eu comecei a beber água. E nunca mais tive nem um episódio pequeno que fosse de refluxo. Agora sei o que é viver.
Uma vida inteira de sofrimento.
Malta, água é vida. Enfardem os compromissos com ela. Ainda do grupo Tifu, uma história sobre escovas de dentes.
Como é que ele nunca juntou um mais um e nunca pensou, pá, se calhar isto tomar isto está seco?
Foi preciso 25 anos para chegar a essa conclusão.
25 anos para chegar a essa conclusão.
Repara, ao fim de 25 anos ele diz: peraí. Peraí, sempre que eu tomo isto, começa aqui a arder. Bom, eis uma história sobre escovas de dentes. Talvez algumas pessoas possam rever nisto. É um tipo muito particular de angústia sobre escovas de dentes. Tenho 21 anos, diz a jovem que deixou isto para o mundo ler, e vivo sozinha, embora de vez em quando a minha mãe fique comigo no meu apartamento. Por uma qualquer razão que não consigo identificar, há 4 escovas de dentes no armário da minha casa de banho. E um dia destes percebi que não faço ideia qual é a minha. Quem nunca? Diz ela: há uma azul, há uma verde e há 2 azul de petróleo. Eu tinha uma azul de petróleo que trouxe de casa do meu namorado, depois de lá ter dormido uma noite, mas acho que agora tinha 2 azul de petróleo. Pelo que lembrar-me disso não ajudou grande coisa. Não sei porquê, simplesmente um dia acordei e dei por mim sem qualquer memória sobre qual era a minha escova de dentes. Juro-vos que não bati com a cabeça e fiquei com amnésia, embora esteja a tomar uns medicamentos cujos efeitos secundários incluem falta de memória. Espero que isto tome com água. Mas dou por mim angustiada e a existir naquilo a que eu gosto de chamar o purgatório das escovas de dentes.
Nina, que tal fazer a reseta às escovas, deitar essas todas fora e comprar uma nova, não é?
É o melhor.
Não se pode dizer que uma pessoa vá à falência por comprar uma escova de dentes, não é? Eu acho que há tantas inquietações graves no mundo. Eu acho que me poupava a esta das escovas de dentes, não é? Só que isto continuou a torturá-la. Diz ela: eu não conseguia imaginar-me a perguntar a pessoas se sabiam qual era a minha escova de dentes. Ainda por cima, todas elas pareciam usadas. E eu só me lembrava de ter tido recentemente uma daquelas escovas feitas em madeira de bambu, mas que eu me lembrava de ter sido substituída por uma embalagem de escovas novas. Eu sabia que uma daquelas escovas era minha, não fazia ideia qual. E agora atenção, que adoro o desfecho da história. Diz ela: hoje a minha mãe dormiu cá e finalmente ganhei coragem para lhe perguntar qual das escovas era a dela. Ao que a minha mãe respondeu: mas querida, eu uso sempre a minha escova elétrica. Foi assim que cheguei à conclusão que todas as 4 escovas eram minhas e que sou uma idiota. Obrigado e bom dia.
Mas foi um bom
mais
final.
Vale
esta, esta é capaz de ser das histórias mais singelamente estúpidas.
Verdade.
Que contei nesta rubrica. Eu não tenho outra palavra para definir. Mas quem são estas escovas? Qual delas é a minha? Qual delas é da minha mãe? E agora não lavo os dentes? Tenho medo? Estou no purgatório? O que é que faz à minha vida? E agora? E agora? Meu Deus, que... ah, espera, são todas minhas. A minha mãe tem uma elétrica. Porra. Isto não, o facto de não ter dormido não ajuda.
Não, não.
Estou muito irritável.
Mas ainda assim, estamos a pensar no primeiro senhor.
Ainda tenho mais um desabafo vindo do grupo Tifu. É mais um cidadão que lixou tudo. Adorei isto. Ele diz: estava numa reunião de Zoom numa destas manhãs para trabalhar num projeto. Diz este anónimo: estava a partilhar o meu ecrã com todos. Tudo estava bem, até que a minha querida app de produtividade decidiu estampar no ecrã, em enormes letras cor-de-rosa, no topo: está na altura de esticar as pernas, meu rei. Ok, portanto, este tipo usa uma app de produtividade que o lembra de pequenas coisas importantes da vida, ok? Como, de vez em quando, largar o computador, fazer uns alongamentos. A app permite que o utilizador escolha como será chamado pela app. Parece que rei era uma opção. E o tipo, que já vive uma vida como uma formiguinha de trabalho submissa, sentiu que merecia que a app o chamasse de rei. Coitado, não estava à espera que a sacana da app disparasse uma das suas mensagens motivacionais numa altura de partilha de ecrã com o meio escritório. Congelei, diz ele. Toda a gente viu, a minha chefe começou a rir tão histericamente que teve de pôr o microfone dela em mute. E claro, alguém tirou uma fotografia ao ecrã e diligentemente partilhou-a no chat de grupo. Agora sou um meme no meu escritório. Não há uma manhã em que não haja pelo menos uma pessoa que não me cumprimente com "bom dia, meu rei".
Não acho mal.
E quando não são pessoas a dizer "bom dia, meu rei", diz ele, são pessoas a dizer "já esticaste as pernas hoje, meu rei". Isto até aproxima, não é?
Claro.
Ele está perturbadíssimo.
Mas é levar isso na boa.
Claro, ele não queria ser tratado desta maneira.
Agora é.
Diz ele, já nem consigo sequer olhar para o meu computador sem ouvir as risadas deles na minha cabeça. Isto chegou ao ponto de eu estar a jogar no casino online MyPrize e de um utilizador, que só pode ser meu colega, disparar no chat, perante os olhos de vários estranhos, a mensagem: "estica as pernas, meu rei". Sem contexto, apenas isto. Já passaram vários dias, diz ele, e eles continuam a chamar-me meu rei. Sinto que isto nunca vai passar.
Eu pois tenho não, que aceitar e surfar a onda.
Pois não, pode combater o rei.
Tem que dizer obrigado, minha princesa. Tem que alinhar, tem que alinhar.
Bom,
sim, sim.
Está aqui uma ouvinte a dizer: já parei o carro para ir beber água.